enquanto entidade sujeita à supervisão da CMVM. E quando falamos em TAP, é necessário clarificar que relativamente à TAP SGPS, que é a antiga entidade acionista da TAP SA, e que é igualmente objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CMVM não tem qualquer competência de supervisão e por isso eu não irei, não poderei referir a essa mesma entidade. A emitente que está sujeita à supervisão da CMVM é a Transportes Aéreos Portugueses SA, conhecida abreviadamente como TAP SA, ou apenas TAP, e é também esta designação que eu irei utilizar aqui na CPI. Trata-se de uma sociedade cujo capital está concentrado num único acionista, desde 30 de dezembro de 2021, e que, no passado recente, recorreu ao mercado de capitais para se financiar junto do público, através da emissão de obrigações que estão admitidas à negociação em mercado regulamentado, na Euronext de Lisbon. A quando da emissão de obrigações, que ocorreu a 29 de maio de 2019, a sociedade obteve, junto da CMVM, a aprovação de um prospecto que utilizou para prestar informação aos investidores sobre aquilo que eram as condições do financiamento que estava a procurar obter em mercado. Essas condições apontavam inicialmente para um financiamento de 50 milhões de euros, com uma taxa fixa de 4,375% ao ano e com a maturidade desse empréstimo a 23 de junho de 2023, portanto, daqui a alguns meses. A elevada procura que foi registada permitiu que a empresa se financiasse, não nos 50 milhões que eu referi, mas em 200 milhões de euros. Para além desta emissão efetuada em Portugal, a TAP tem também outras obrigações que estão emitidas e admitidas no mercado regulamentado da Irlanda. Foi a emissão de obrigações de 29 de maio de 2019 que fez com que a TAP passasse desde então a estar obrigada a prestar informações publicamente de natureza financeira e não financeira através do site da CMVM. E isto para que os obrigacionistas possam monitorizar aquele que é o risco do investimento que fizeram e, no limite, possam ponderar se mantêm as obrigações até ao reembolso, se as alienam a terceiros ou até se adquirem mais, caso exista quem esteja disposto a vender. É com base na informação disponibilizada pela emitente que os investidores podem atuar, exercendo aqueles que são os seus direitos inerentes àquele que é o objeto do seu investimento, sejam ações ou obrigações ou qualquer outro instrumento financeiro. E sobre os deveres de prestação de informação da emitente, é também importante ter presente que eles estão em grande medida harmonizados ao nível dos mercados de capitais europeus e constituem um mecanismo de proteção dos investidores. Atendendo a que os direitos dos investidores são distintos em função da natureza do valor imobiliário que detêm, também ao nível das emitentes existem diferentes deveres de prestação de informação que, em cada caso, são deveres que são impostos pelo legislador. Os obrigacionistas são titulares de dívida da empresa, o que os torna credores dessa mesma empresa. E nessa qualidade é-lhes devida informação pela emitente que lhes permita percepcionar e monitorizar qual o risco inerente ao empréstimo que concederam à empresa através, neste caso, da subscrição de obrigações. No caso de ações cotadas, a situação seria substancialmente diferente. Aí a emitente deve prestar um leque mais alargado de informação, atendendo a que as ações também representam uma participação no capital da sociedade e não uma dívida da empresa. E essa informação visa permitir fundamentar não só o juízo sobre a manutenção do investimento pelos acionistas, mas também aquilo que é o exercício dos direitos de participação na própria vida da sociedade, que é proporcionado, que é conferido pelo facto de possuírem ações. Essa participação pode permitir, enfim, no caso das ações, por exemplo, designar, avaliar ou destituir os responsáveis pela gestão, bem como definir ou redefinir a própria remuneração que lhes seja devida. Todas estas prerrogativas dos acionistas não se aplicam aos obrigacionistas, já que estes não gozam de direitos de participação na vida das sociedades. E, portanto, em síntese, a TAP é uma emitente de obrigações. Os investidores abrangidos pela proteção das regras de financiamento em mercado são obrigacionistas e a emitente tem vindo a cumprir o pagamento de juros do empréstimo obrigacionista e a prestar informação sobre a evolução da sua situação financeira, bem como de todos os demais elementos relevantes para que os obrigacionistas possam aferir a capacidade de reembolso do empréstimo. Entrando agora na caracterização da supervisão que é levada a cabo pela CMVM, um outro ponto que queria referir, esta supervisão enquadra-se na missão estatutária da CMVM, que tem dois eixos essenciais. Um é o eixo da proteção do investidor, neste caso dos obrigacionistas, e o outro é contribuir para dinamizar o mercado. E compatibilizar estes dois objetivos implica que a atuação da supervisão deve basear-se na lei, deve ser proporcional e circunscrever-se às medidas necessárias e suficientes ao cumprimento do objetivo de reposição e reparação das irregularidades identificadas e também a adequar os comportamentos de modo a prevenir incidentes futuros. No que diz respeito a emitentes de obrigações negociadas em mercado regulamentado, o que a CMVM supervisiona é a prestação de informação ao mercado. Informação essa que pode ser de dois tipos. A chamada informação regular periódica, onde tipicamente, e como mais relevante, nós temos o relatório e contas anual e semestral. Para além desta informação regular e periódica, pode também haver a prestação de informação que pontualmente seja devida pelo emitente, como sucede, por exemplo, com os comunicados de informação privilegiada ou os comunicados relativos à alteração dos órgãos sociais. Aliás, hoje mesmo, antes de vir para cá, foi emitido há pouco um novo comunicado que, enfim, está a ser analisado. Gostaria de sublinhar que o relatório de contas anual de emitentes de obrigações contém informação sobre o governo da sociedade, muito embora esta seja menos detalhada e exigente face àquela que é devida a um emitente de ações. E isto deve-se ao facto dos emitentes de obrigações, e a título de exemplo, não estarem sujeitos nem ao dever de divulgar uma política de remunerações dos órgãos sociais, nem ao dever de publicação de um relatório de remunerações, como sucede com os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, e isto, enfim, pelas razões que eu já referi atrás. No caso específico da TAP, dado integrar o setor empresarial do Estado, está sujeita ao regime jurídico do setor público empresarial e, nessa medida, divulga ainda um relatório de governo societário de acordo com as instruções que estão no manual e do modelo estipulados pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial, a UTAM. A divulgação dessa informação não decorre, por isso, de normas que sejam aplicáveis por força da sua condição de entidade emitente de obrigações. Decorre, e sim, da sua natureza de empresa pública, natureza essa que a sujeita a uma camada normativa adicional que é específica para o setor empresarial do Estado e que fica fora do âmbito e dos poderes de supervisão da CMVM. Contudo, aqui é importante realçar que, independentemente da existência ou não da obrigatoriedade de divulgação de determinado tipo de informação, qualquer informação que seja divulgada pela TAP, enfim, ou por uma emitente, e que seja informação com relevância e conexão com o mercado de capitais, tem de cumprir os critérios de qualidade que estão vigentes e que estão previstos no Código de Valores Mobiliários. E esses critérios são a completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude. Como também já referi, o cumprimento destes critérios tem dois objetivos essenciais. Um é o de facultar ao investidor os elementos que lhe permitam formar um juízo quanto ao seu investimento, e o outro é o de assegurar a integridade de funcionamento do mercado. E daqui decorre a importância da supervisão da CMVM ser levada a cabo, tendo em conta as particularidades das entidades e os impactos que a informação possa ter nos valores mobiliários dessas mesmas entidades, que sejam detidos pelos investidores. E aqui gostava de realçar dois aspectos. Um prende-se com o facto que, na perspectiva do supervisor, o que importa é o facto da informação nos valores mobiliários detidos pelos investidores e não outros aspectos sobre os quais nós não podemos nem devemos exercer supervisão. O outro aspecto é para sublinhar que a CMVM não avalia o mérito das decisões de gestão. O que faz isso sim é aferir da qualidade da informação, de eventuais omissões na divulgação de informação obrigatória ou no atraso dessa divulgação. Dito de outra forma, a responsabilidade pela informação divulgada ou pela omissão de divulgação de informação devida é sempre da emitente. Passando ao tema das práticas de governo societário, gostaria aqui de realçar que a CMVM tem transmitido e de forma reiterada que uma governance de qualidade, incluindo um adequado funcionamento dos mecanismos de controle interno e fiscalização, é absolutamente essencial para prevenir riscos e para contribuir para criar valor. A CMVM, quando transmite estas indicações, dirige-se em primeira linha aos acionistas, já que é aos acionistas a quem compete definir estrutura de governo interno aplicável e escolher também as pessoas que depois integram os órgãos sociais responsáveis por lhe dar depois a aplicabilidade prática. No que respeita a emitentes e em matérias de governance, o papel da legislação jurisimobiliária e do supervisor é, mais uma vez aqui, a prossecução do cumprimento das regras de divulgação de informação tempestiva e de qualidade ao mercado. Por isso, também neste domínio, o papel da CMVM é o de procurar assegurar que os deveres de divulgação de informação relativos aos mecanismos de governo são integralmente cumpridos. E eu voltarei a este tema um pouco mais à frente, enfim, no caso específico da TAP, relativamente ao relatório 2022. Em matérias de modelo de governance, também nunca é demais sublinhar que a sua eficácia não depende apenas da arquitetura do modelo, mas sim da forma como os que integram o modelo exercem aquele que é o seu papel, seja na parte deliberativa, seja no exercício das competências deliberativas, seja na dimensão de fiscalização, abrangendo aqui naturalmente órgãos de administração, fiscalização e também os acionistas. Todos estes abrangidos nestes grupos que eu referi, eles desempenham um papel relevante na tomada de decisões e na atuação da sociedade, sem esquecer naturalmente o reflexo depois desse papel também nas informações que comunicam ao mercado. Tendo em atenção tudo aquilo que eu referi, enfim, esperaria que tenha ficado claro que a CMVM só pode intervir dentro daquilo que é a sua esfera de competências e, por isso, e também com o propósito de reforçar esta clarificação, gostava também de indicar três tipos de funções que estão fora das competências da CMVM relativamente a emitentes e, no caso concreto, emitentes como a TAP. Desde logo, ao nível da função do acionista, e aqui refiro nomeadamente à eleição, desvinculação ou destituição dos membros dos órgãos sociais, à aferição da sua competência e idoneidade, à fixação de remuneração ou indemnizações a pagar a esses membros e também à apreciação da qualidade e o mérito da gestão. Também estão fora das competências da atuação da CMVM as funções de fiscalização que são próprias do Conselho Fiscal ou as do Revisor Oficial de Contas, nomeadamente de fiscalizar a administração da sociedade, de vigiar a observância da lei e aquilo que é o adequado